Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhorita vereadora, a quem aqui está conosco, moças e moços, a quem estiver em suas casas, também uma boa noite. Presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala hoje um pouco surpreso, não digo a palavra, não seria surpreso, frustrado em relação a vetos, né? Nós recebemos um veto de uma lei, é a lei da pichação, e realmente ela me causa certa surpresa. E claro que a gente tem que respeitar as constituições, o regime democrático, ele funciona dessa maneira, as leis estão aí para serem obedecidas e acatadas sempre, sem discuti-las muito. Mas, por outro lado, a gente entende que a separação de poderes, executivo e legislativo, ela é extremamente benéfica e cada qual tem que ter a sua autonomia. Mas me causa certa preocupação e me pasma um pouco, Xande, porque isso pode significar que as leis que emanam do legislativo possam não ser cumpridas pelo executivo. E isso realmente, de certa maneira, me assusta, porque se nós analisarmos direito, são nove vereadores que aqui estão, fora os assessores legislativos que nós temos dentro, que nos assessoram, dentro do legislativo aqui, que nos assessoram em todos os trâmites. E o que é pensado aqui é pensado para a melhoria do município. É pensado para que nós possamos fazer uma sociedade cada vez melhor, para que nós possamos construir um município melhor. E a partir do momento que, de repente, essas leis daqui saiam e elas não vão ter prazo de adaptabilidade por parte do executivo, isso pode significar que leve 1 ano, leve 2 anos, 3 anos, não sei. Ninguém pode responder isso, quem vai poder responder isso é o executivo. E isso realmente me causa certa preocupação. E principalmente quando nós falamos da falta de efetivo de profissionais, quando nós falamos de fiscalização, eu vou ser sincero com vocês. Talvez o que mais falta no nosso município hoje é a devida fiscalização. É você ter os fiscais nas ruas, é os fiscais observando o que acontece. E muitas das coisas passam hoje, muitas das coisas não são realizadas pela falta dessas pessoas. Nosso município hoje, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 940 funcionários. Nós somos a maior empresa do município. Mais de 940 funcionários em seus vários departamentos, entre suas várias secretarias. Mas certamente, com a experiência que a gente tem dentro do ramo público, a fiscalização talvez seja uma das áreas mais importantes para que a gente possa transformar um município em um município em cidadãos, em munícipes, obedecedores das leis e pessoas que realmente cumprem com deveres e direitos. Então, realmente, Xande, só para me externar essa preocupação quanto a essa questão de vetos, sabe Deus lá o que mais será vetado daqui para frente do que sair dessa casa. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar da questão do lixo. Semana passada foi-me exposto que eu estaria fazendo uma tempestade em copo d'água. A tempestade transformou-se numa tormenta, isso é óbvio, visível por todo o município. Deixei muito claro na semana passada de que entenderíamos, sim, toda essa dificuldade que tramita quando você faz alteração de empresa, quando você tem uma outra empresa chegando ao seu município, prestando serviços. A gente sabe que isso pode gerar desconforto. Inclusive, na quarta-feira estive conversando com o prefeito, logo após na terça nós tivemos a sessão, e ele me observou, ele me pontuou que não se esperava que houvesse esse empecilho, que não se esperava que houvesse o estorvo que acabou sendo gerado. Só que eu sempre gosto de deixar bem frisado que uma administração, ela tem que ter a previsibilidade. E a previsibilidade significa o quê? Você prever prováveis intempéries no serviço que você está oferecendo. A gente espera que sempre dê tudo certo, mas você tem que contar com o incerto, com aquilo que pode não ocorrer conforme a gente prevê. E aí entra a previsibilidade. E realmente a questão do lixo, né, quando a gente vê durante toda uma semana e um pouco mais, eu tenho o relato de comunidades que há 11 dias, esse é o número, que há 11 dias não estão recebendo a coleta do lixo. Então é preocupante. Torno a insistir que, se de repente a informação tivesse sido veiculada a todos os cidadãos, poderíamos ter tido um reflexo diferente. Poderíamos ter tido uma situação diferente. As pessoas estariam precavidas. Eu tive relatos de pessoas da Pomerânia, por exemplo, é um relato que eu tive, em que não se sabia quando o lixo ia passar, falta de informação. Não se sabia quando o lixo ia passar, quando o caminhão faria a recolha, falta de informação. O que, que as pessoas fizeram? Elas recolheram o lixo, colocaram para dentro das suas casas para que animais não o espalhassem, meia hora depois o caminhão passou. E as pessoas com o lixo dentro da sua casa tornam a insistir, falta de informação. É isso que eu tanto sou incisivo. As pessoas precisam ser informadas. E a coisa vai além quando a gente fala dessa questão do lixo. Tá, tudo bem, aconteceu, compreensível, sim, faltou informação, mais ainda. Mas e as taxas? A população vai pagar as taxas. A população não vai ter as duas ou três ou quatro recolhas que não ocorreram debitadas e ressarcidas. Essas taxas serão cobradas. E aí que eu vou defender sempre o cidadão, porque se ele atrasar um dia, os juros já vêm, a multa já vem. Então, o que vai acontecer em relação a isso? E em relação a essa questão das taxas? E a indicação que eu fiz, comentada já pelos vereadores Gustavo e pelo vereador Osmarzinho, realmente, a gente é um pouco mais velho, né, Jair? E o Jair com certeza também se lembra na época em que o nosso lixo era recolhido pelas caçambas. Depois, anos mais tarde, a Recicle iniciou, se eu não me engano, com esse trabalho terceirizado, mas durante muito, muito, muito tempo o lixo na Guabiruba era recolhido através de caçambas e despejadas, né, aqui na própria Guabiruba. Lógico que isso não é o ideal, não seria o ideal, muito menos despejar lixo dentro da Guabiruba, nós temos todo um parque para isso em Timbó. Mas eu acredito que num momento desses, que é um momento de instabilidade, um momento difícil, seria uma solução, seria um paliativo. Nós temos equipamento, nós temos pessoas para fazerem esse trabalho. Ah, de repente, uma caçamba ou duas, elas não estariam fazendo o trabalho na rua, seria compreensível, porque elas estariam trabalhando em cima de um bem comum melhor, maior, que é, inclusive, algo que se relaciona à saúde. Então fiz inclusive essa indicação, agora talvez tardia, Xande, né, porque aos poucos, graças a Deus, as coisas estão se amenizando, mas com certeza poderia ter se pensado nisso. E Xande, conversando com o diretor do meio ambiente, eu não sei se ele entrou em contato contigo.
Semana que vem.
Isso, ele falou comigo há pouco também, e ele se dispôs a vir aqui na próxima sessão, até para esclarecer as pessoas, né, como é que vai ser agora o trabalho e assim por diante. Beleza?
Permita uma parte, Fred, só para justificar essa tua indicação, ela é pertinente, eu concordo também com essa metodologia, e isso aconteceu na quarta e na quinta-feira, o município teve servidores aí com veículos do município recolhendo uma boa parte desses resíduos orgânicos, visto que o caminhão da empresa teve uma quebra no meio desse transtorno, então os servidores da prefeitura acabaram pegando o veículo próprio da administração municipal aí e recolhendo em algumas ruas. Só ressaltar aqui a comunidade que nos ouve que nessa semana nós não teremos a coleta do resíduo reciclável. Então, o lixo do saco amarelo, o lixo reciclável, não será coletado nessa semana. No demais, todo o lixo orgânico segue com o mesmo cronograma de dias e horários nos bairros, tá? Ainda se existe alguma comunidade, como foi apontado por você, vereador, que está 11 dias sem a coleta, depois posso até me comunicar para a gente encaminhar isso aos setores competentes para que esse resíduo seja recolhido. E a gente vê já notoriamente que essa empresa está se instalando aqui no município e que as coletas estão acontecendo. Agora o maior transtorno está sendo sobre a coleta do reciclável. Por isso essa semana não será feito, está sendo feito todo um alinhamento com a empresa, mas na próxima semana volta normal. Aí são esses 15 dias, infelizmente, de transtorno, mas que a gente torce para que se normalize o quanto antes. E qualquer informação, nós estamos à disposição para contribuir aí com o cidadão guabirubense. Obrigado, Fred.
Perfeito, Xande. E até essa informação de que havia equipamento próprio nosso, do município, recolhendo, não sabia. Inclusive, quando eu entrei em contato com o responsável, ele não me mencionou isso, ele não me falou isso. E eu entrei em contato com ele aí na sexta-feira, mais ou menos, para que acontecesse isso, mas ele não me disse isso. Melhor ainda, melhor assim. E até para finalizar, Xande, muito me pasma quando eu vejo uma empresa que ganha uma licitação e que não tem equipamento, não tem pessoas suficientes para atender. Né? Então, isso me deixa, de certa maneira, um pasmo, realmente, porque passa... O município não tem culpa, tem que deixar isso bem transparente. O município de Guabiruba não tem culpa da licitação. A licitação ela passa pelo consórcio intermunicipal, pelo CINVI. Mas me pasma quando um consórcio desses faz uma licitação, uma empresa dessas, eu não sei quais foram os critérios elencados, sou sincero que participei de muitas licitações como secretário de educação, então a gente conhece um pouco disso, o Anderson também conhece como secretário de planejamento, e me deixa um pouco assustado como a empresa ela ganha a licitação, precisa operacionalizar, mas, bah, gente, tem um detalhe, eu não tenho caminhão, tem um detalhe, eu não tenho funcionários. Então, até gosto de parametrizar, seria algo parecido quando eu, secretário de Educação, contratar uma empresa para me entregar papel ou papel higiênico, tanto faz o que seja, e eles têm um prazo para entregar isso para a gente, normalmente até 30 dias, é a mesma coisa eu contratar alguém pela Secretaria de Educação, ah, mas peraí, eu tenho daqui a dois meses, eu te entrego, três meses, não existe, gente. Né? Então, isso realmente me assustou. Isento totalmente o município, deixar isso bem claro, o município não tem absolutamente nada a ver com isso, isso é um consórcio, muitas vezes as pessoas não entendem o que vem a ser o CINVI, que é o consórcio intermunicipal, né, do Vale Europeu, e abrange vários municípios, então vários municípios encontram-se nessa situação. Agora, quem realiza os consórcios, ele precisa repensar quais são os critérios elencados para que uma empresa dessa possa participar e possa inclusive vencer. Mas enfim, com certeza tudo dará certo. Despeço-me. Obrigado a cada um de vocês e que Nosso Senhor esteja conosco.